Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional. Integrar um novo líder, seja por promoção interna ou contratação externa, é um momento crítico para qualquer organização. O sucesso desse profissional depende não apenas de suas habilidades técnicas ou de gestão, mas também de qualidade do apoio que recebe para se adaptar à cultura, às rotinas e às demandas da liderança. Nesse contexto, o RH assume um papel estratégico, oferecendo orientação, ferramentas e acompanhamento estruturado para garantir que a transição seja eficaz, sustentável e capaz de gerar impacto real nos resultados e na cultura organizacional. Mais do que processos administrativos, trata-se de preparar líderes que desenvolvam pessoas, implementem estratégias e conduzam a organização com consciência e propósito. Esse contexto envolve o tema desse nosso podcast. O RH não é babá de gestor. O papel do RH no desenvolvimento da liderança. O RH não existe para substituir líderes ou gestores. Seu papel é apoiar e fornecer recursos, ferramentas, orientações que permitam ao líder atuar de forma eficaz, tomando decisões consistentes e desenvolvendo sua equipe. O RH não faz o trabalho do líder nem desenvolve diretamente os subordinados desse líder. De forma clara e enfática, o RH não é babá de ninguém. Ele não substitui o gerente do coordenador, nem o diretor do gerente, ou o CEO que deve desenvolver seus diretores. O RH atua como um facilitador, instrumentalizando os líderes para que cumpram o seu papel com autonomia e eficácia, sem se sobrepor às responsabilidades de cada gestor. Em síntese, o RH cria condições para que o líder desenvolva sua equipe e performe no dia a dia, sem assumir a liderança da equipe, nem substituindo qualquer gestor em suas funções de desenvolvimento. E aí, primeiro ponto que a gente tem que entender é que existe um processo que a gente vai preparando esse líder. Aí começa desde o pre-boarding, antes de iniciar. O apoio do RH começa no início, antes da atuação propriamente dita, construindo uma base para uma transição saudável e garantindo que o novo líder não entre às cegas, mas tendo clareza sobre a cultura, expectativas e o terreno que irá pisar. Sem esse processo, o líder chega inseguro, improvisa e comete erros que poderia ser evitado com uma boa orientação inicial. Recomendações práticas para o RH. Então envolve preparação cultural, uma apresentação da missão, visão, valores, princípios de liderança, exemplos práticos da cultura, como depoimento de algumas pessoas, clareza de expectativas, alinhamento de responsabilidades, metas, indicadores com o gestor direto e candidato. Kit de liderança, entregar material como políticas, ferramentas de gestão de pessoas e glossário. Outro ponto é estruturar da operação, fornecer mapa de processo, layout da área, organograma completo da equipe com funções, responsabilidades, métricas, matriz de custos e despesas. Um plano 30-60-90 construído, definindo marcos, prioridades e encontros importantes. Também, mentoria inicial. Designar um mentor interno, um líder sênior ou coaching, né, sem envolver o gestor imediato. Também outro ponto que pode ser incluído é serviços operacionais prontos, garantindo acessos, equipamentos, processos de compliance, agenda dos primeiros dias. E dica prática, que é direcionar pós o onboarding, né, quando a pessoa é promovida, fazer o foco no role clarity, que é definir claramente quais são os limites de atuação dessa pessoa, o nível de autonomia, até onde que ele pode ir. E as pessoas que vêm de fora, trazer uma imersão cultural acelerada, com foco na integração colega por colega, né, e seus liderados. Segundo ponto, que é os primeiros 30 dias, quando a pessoa entra, né, trazendo esse processo de integração e conexão. O RH atua para que o novo líder conheça na prática os fluxos, formas e frequências que estrutura a cultura da empresa. Esse período é essencial para que ele compreenda rituais, dinâmicas, padrões de relacionamento que sustentam a vida organizacional. Cabe ao RH facilitar a leitura do ambiente, mostrar canais de comunicação formais e informais, apresentar os ritos de decisão e evidenciar quais valores permeiam as interações do dia a dia. Mais do que transmitir processos, trate-se de ajudar o líder a observar se inserir gradualmente no jeito de ser da empresa, equilibrando sua própria identidade de liderança com a cultura vigente, O RH deve criar espaço de troca, oferecer feedbacks rápidos e orientar sobre como construir conexões com a equipe desde o início. Aí vai algumas recomendações, né, práticas de como o RH pode apoiar. Então, no primeiro, o onboarding aplicado ao foco da cultura. Entregar políticas, exemplos práticos, como rituais, reuniões periódicas, linguagem comum e comportamentos valorizados. Segundo ponto, está mapear apresentações, ritos e frequência, mostrando o calendário de reuniões, os comitês, as reuniões gerais, indicando participantes e propósito de cada ritual. Como terceira dica, é sessões de observação. Possibilitar que o líder assista a uma, duas reuniões típicas da área e reuniões interáreas para compreender o fluxo e a dinâmica. Na agenda, né, de com stakeholders, orientar encontros curtos de 20, 30 minutos com pares, clientes internos, donos dos processos, para revelar expectativas de modo operante do trabalho. Outro ponto prático e importante é a identificação de influenciadores informais. Informar quem são as pessoas de influência não oficial e qual o papel delas na dinâmica do time. Outro ponto prático que pode se auxiliar esse líder no começo é roteiros práticos para reuniões um a um, reuniões com a equipe, né? Então fornecer templates com pautas, perguntas e tempo estimado. Outra dica prática é entregar um guia do do don'ts culturais, que é o que fazer e o que não fazer na cultura, com uma lista simples de comportamentos que facilitam ou dificultam a integração. Algo muito bacana é estruturar apoio no quick wins, que é pequenas vitórias rápidas, né? Ajudar a identificar uma a três ações de impacto rápido, que demonstrem atenção às pessoas e gerem credibilidade. Como última dica prática para esses primeiros 30 dias, é definir ritmo de acompanhamento do RH. Definir uma agenda de check-ins semanais focado em dúvidas sobre cultura, visibilidade, riscos culturais e orientações práticas. E aí nós chegamos já no terceiro ponto, que é de 30 a 90 dias, que é a consolidação dos primeiros resultados. O foco em si é ajudar o líder a consolidar práticas de gestão e iniciar sua atuação estratégica, deixando de ser apenas executor para tornar-se articulador. Com um diagnóstico inicial feito, ele transforma essa observação em plano de ação, aprende a lidar com os conflitos e fornece os primeiros feedbacks estruturados. Daí o papel do RH é calibrar essas decisões, fortalecer a confiança do gestor e garantir avanço na curva de aprendizado, oferecendo suporte técnico, treinamentos aplicados, acompanhamento estruturado e mentoria ou coaching pontual sempre que necessário. Então, quais são as recomendações práticas que um RH pode apoiar nesse processo dos 30 a 90 dias? Está em dar suporte técnico, oferecer modelos, OKRs, PDIs, feedbacks, checklists e templates que auxiliem na aplicação desses processos. Como também treinamentos aplicados, desenvolver leads em temas-chave como gestão de desempenho, comunicação influenciadora, gestão de conflitos, diversidade, tomar decisão, entre outros. Também apoiar em casos sensíveis, atuar como consultor em conflitos complexos, de baixa performance, resiliência da equipe, incluindo participação em reuniões críticas. Um ponto extremamente importante é criar momentos de escuta, que é conduzir conversas rápidas com a equipe para identificar sinais de que o gestor talvez não perceba e desenvolver como insumo para realmente aprimorar nesse desenvolvimento. Também, acompanhamento estruturado, agendar encontros para ouvir como o líder está se sentindo, identificar necessidades de apoio e ajustar a trilha desse desenvolvimento. Também, indicar, né, mentorias ou coaches pontuais, indicando mentores internos ou externos quando houver lacunas de soft skills ou hard skills que complementam a integração. E último ponto prático entre os 30 e 90 dias é observações de rituais, acompanhar reuniões conduzidas por esse líder, fornecer feedbacks sobre condução, comunicação e clareza. Tem um case muito legal que remete muito a esse entendimento dessa observação de comunicação em reuniões estratégicas. E é um caso meu, que durante o período dos 30 a 90 dias enfrentei dificuldade significativa para conduzir reuniões gerais da empresa, para mais ou menos 500 pessoas, dividido entre 5 a 7 reuniões mensais, apresentando resultados, informações culturais, mudanças organizacionais. Apesar de ter conhecimento do conteúdo e da operação, percebi dificuldade como dicção, oratória, postura, posicionamento diante de grande público. Foi esse momento que a gestora de RH observou minha conduta e identificou essas lacunas. Elas recomendaram um trabalho estruturado com uma fonoaudióloga, que me ajudou a desenvolver comunicação, clareza e presença em palco. Esse suporte não substitui a liderança, nem meu papel nas reuniões, mas instrumentalizou meu desenvolvimento, permitindo que eu elevasse significativamente minha performance e entrega de resultados. Esse exemplo evidencia como o RH pode criar condições estratégicas para que os líderes aprimorem competências essenciais sem assumir sua função ou responsabilidade direta. Quarto ponto é a questão de após 90 dias, que é sustentação e parceria estratégica. O novo líder já vivenciou a cultura, construiu as primeiras conexões e passou a conduzir a equipe. Nesse estágio, o RH potencializa sua evolução, identificando lacunas reais de desenvolvimento, fornecendo dados e percepções que o líder sozinho talvez não capture. O acompanhamento estratégico inclui planos de desenvolvimento avançado, people analytics, escuta estruturada com a equipe e com o gestor imediato, monitoramento de bem-estar e prevenção de burnout e participação em espaços de desenvolvimento coletivo, garantindo que a liderança evolua com consciência, coloque a pessoa no centro e fortaleça a sustentabilidade e o crescimento da organização. Por isso, vão mais algumas dicas práticas que o RH pode incluir nesse processo. Primeiro deles é um plano de desenvolvimento avançado. Estruturar treinamentos direcionados a lacunas identificadas nos primeiros meses. People analítica aplicado, dashboard de engajamento, rotatividade, clima, riscos de cultura. Também oferecer acompanhamento de um PDI, rituais de gestão, observar a condução de feedbacks, meeting one-on-one, alinhamentos, revisão de desempenho, oferecer devolutivas e ajustes. Também é importante fazer escutas estruturadas com a equipe direta, né, capturando percepções externas ao líder para identificar pontos cegos. Também a escuta do gestor imediato, com essa visão de 360 do impacto desse líder no negócio. E também bem-estar e prevenção e burnout, que é monitorar sinais de sobrecarga do líder e da equipe, propondo práticas de saúde física e mental. Também espaços de desenvolvimento coletivo, incluir o líder em fóruns, cafés de liderança ou comunidades internas de prática. Tem um case que ilustra muito bem como esse processo deve ser realizado e aconteceu comigo. Nessa minha experiência pessoal que marcou profundamente minha percepção do papel do RH no apoio à liderança. Na época, eu tinha uma consultora de RH que fazia as escutas periódicas com a minha equipe e depois me devolvia impressões sobre como estavam me vendo. Em determinado momento, ela me chamou a atenção. Daniel, tua equipe está te percebendo diferente, mais distante, menos dialogando, preso em reuniões e pouco atento às pessoas. Mudaste algum dos teus comportamentos recentemente? Naquele momento, eu não tinha consciência de ter mudado nada. Mas o alerta faz sentido. Essa percepção da equipe tinha surgido justamente na mesma época em que entrou uma nova funcionária. Seguindo a sugestão da consultora, decidi começar minha mudança de postura justamente com essa pessoa. Marquei uma conversa de uma hora, ouvi sua visão, me aproximei, entendendo como é que estava a sua vida pessoal, os estudos, né? Depois, nos dias seguintes, a consultora continuou acompanhando a equipe em sua rotina normal. Pelo retorno que ela percebeu, né, teve uma mudança de percepção do grupo, sem que eu tivesse falado com mais ninguém. Então me perguntou, o que tu fizeste com a tua equipe? Eles se enxergam completamente diferente agora, mais próximo, mais atento, mais presente. O que tu fizeste? Ao refletirmos juntos, percebi o que havia feito era simplesmente dar atenção a uma colaboradora que, sem eu saber, acabei descobrindo que eu tinha uma líder informal no grupo. O efeito foi imediato. Ao me conectar genuinamente com ela, com toda a equipe, passou a perceber de outra forma a minha pessoa. Essa experiência me ensinou que muitas vezes o gestor fica cego a detalhes fundamentais por estar preso na operação e nos resultados. E é exatamente nesse ponto que o RH faz a diferença. Funciona como um espelho, sinalizando mudanças sutis, ajuda o líder a ajustar sua atuação e colocar a pessoa e não apenas os números no centro. Podemos concluir, então, que a integração e o desenvolvimento de um líder não são eventos isolados, mas uma jornada contínua que envolve cultura, processo, relações e suporte estratégico. O RH desempenha um papel central, garantindo que cada etapa desse pré-boarding até a sustentação seja cuidadosamente planejada e executada, potencializando o impacto do líder da equipe nas organizações. Quando o RH atua de forma estruturada e preventiva, ele transforma o onboarding em uma oportunidade de desenvolvimento real, promovendo líderes capazes de engajar suas equipes, gerar resultados consistentes e fortalecer a cultura organizacional. Esse acompanhamento estratégico garante que o líder evolua de forma consistente, colocando a pessoa e propósito no centro da decisão, enquanto contribui para a sustentabilidade e crescimento da empresa.
Este é o podcast Comece a Pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo!